A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palauro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. Hoje, no programa, recebemos o escritor e professor Paulo Scott. Ele já publicou 10 livros, dentre eles 4 romances, 1 livro de contos e 5 de poemas. Recebeu prêmios como Machado de Assis, da Fundação Biblioteca Nacional, o Prêmio APCA e o Prêmio Açorianos de Literatura, dentre outros. Porto Alegrense de nascimento, hoje ele vive em Garopaba. De lá ele nos traz Garopaba, Monstro Tubarão, um livro de poemas que está saindo pelo selo Demônio Negro. Boa tarde, Paulo. Muito bom recebê-lo aqui no nosso programa.
Boa tarde, Pedro. Tudo bem?
Paulo, queria que tu apresentasse para os nossos ouvintes esse teu lançamento aí. Vai sair agora no final do mês.
Bom, meu caro, este é um livro que ele veio muito por uma necessidade minha, uma necessidade que surgiu de maneira quase incontornável em 2017 agora, porque eu estava com uma sensação meio maluca de estar num sentido muito específico, assim, enlouquecendo, porque eu saí do Rio de Janeiro no final de 2015, fui morar em Santa Catarina, porque achei que era importante uma ruptura depois de 2 anos morando no Rio de Janeiro, por uma série de mudanças na cidade, não é? Um caos que se ampliou, enfim, eu... E Morgana decidimos passar um tempo em Santa Catarina e eu comecei a lecionar numa universidade do interior em Tubarão, né? Uhum. Eu morava em Garopaba, moro ainda, né, até março em Garopaba e trabalhava em Tubarão e tinha toda aquela rotina ali de estrada para ir pro trabalho, para pegar um voo em Florianópolis, para viajar, para dar alguma oficina ou palestra pelo Brasil. Mas some-se a isso a falta de interlocução, porque Santa Catarina é um estado economicamente bem próspero, porque ele é muito dividido, ele é muito distribuído em pequenas economias, familiares, uhum, médias indústrias, enfim, mas é um estado muito, muito conservador e um estado com uma dificuldade muito grande de se relacionar com a cultura, com a arte, e a certa altura em Garopaba eu senti uma falta tremenda de interlocutores e eu não estava conseguindo escrever o romance Marrom e Amarelo, como eu pretendia, porque não tinha tempo, a leitura para os livros, né, de livros técnicos para a faculdade, e todo envolvimento acadêmico, me tiraram o tempo que eu achava que ia ter para a escrita do romance, eu comecei a entrar um pouco em crise, e eu me dei conta, enfim, como eu nunca abandono a leitura de poesia, e nunca abandono a prática de rascunhar alguma coisa que pode virar um poema, pensei assim, não, eu vou dar uma parada aí e vou, já que eu não estou produzindo o romance como eu queria, eu vou fazer um recolhimento aí das poesias que eu venho produzindo desde que me mudei para Santa Catarina e eu fiz isso e depois, então, eu comecei a produzir novos poemas mais acabados e nesse processo, então, que começou, posso dizer, em janeiro de 2016 e se concluiu agora em novembro de 2018, que saiu esse livro.
E esse livro, ele é dividido em 4 partes, né?
Sim.
Como que tu poderia descrever essas 4 partes para nós? São deixa eu procurar aqui os nomes. Ah, é Livro do Outro, Redemoinho, Livro do Mundo e Flutuação. O que a gente pode dizer, assim, no título e ao longo dos poemas, assim, tu nem fala muito, raramente, sobre mar, que era uma coisa até que se imagina, né? Perfeito. Quando a gente pega o livro, fala Sim. sobre mar, tubarão, toda essa... E eu fiquei pensando também que, na verdade, na poesia brasileira ainda existe pouco, né? A gente falando de mar, de litoral, ainda que o Brasil seja... totalmente, ou grande parte, litorâneo, né?
Sim. Um litoral que vive de costas, né?
Exatamente.
Pro oeste do país. E é bem maluco, porque eu tô agora, que eu acabei o marrom e amarelo, eu tô só no último tratamento do livro, eu já tô escrevendo algumas semanas o novo romance, que é o Rondonópolis, e... se passa no centro-oeste, né? Então, essa coisa do litoral e oeste do Brasil é uma relação bastante grave, na verdade.
Uhum.
Então, meus livros têm têm um diálogo muito forte, Pedro, com o urbano, com as pequenas tragédias, né, existenciais, com a existência urbana. E então, eu que morei, né, nasci e me criei em Porto Alegre, e já morei em Londres e morei no Rio de Janeiro, agora morando em Garopaba, eu percebi um interior, uma rotina de interior do país que eu nunca tinha vivido. E é uma localidade muito sensível à luminosidade e a sombras, sabe? E a escuridões que não são tão visíveis, tão perceptíveis, sabe? Nas grandes cidades, porque as grandes cidades têm esse ritmo mais caótico. Então, tem aquela coisa de paraíso, né? Eu saindo de um paraíso urbano, que é o Rio de Janeiro, indo para um outro tipo de paraíso, eu saio de um testemunho, de uma melancolia urbana, e de uma depressão psicológica visível que o carioca tem, só morando lá, você entende isso, para um outro tipo de depressão, para uma depressão, né, de uma comunidade explorada, como é a comunidade a Soriana de Garopaba, para conflitos muito complicados entre governo, né, e uma elite branca, com quilombolas, com indígenas. Então eu tento dialogar com essas sensações e essas experiências que se possibilitaram lá. Então eu conjuguei quatro palavras que me pareceram importantes nesse processo, que seria a primeira delas luz e a ausência de luz, depois mudança, sobrevivência, que tem muito a ver com esse testemunho de ver o quanto a natureza é severamente impactada pela exploração imobiliária descarada, sabe? Claro que Garopaba não é uma Camboriú, né?
Uhum.
Que é um antro de sabe, de gente ruim, de especuladores, de bandidos, né? Mas Garopaba, se bobear, se não, sabe, se você descartar uma força de resistência que tem ali, ela é uma cidade vocacionada a expandir, estourar, né? Do ponto de vista turístico, e se destruir. Então, tem luz, mudança, sobrevivência. E a quarta é, talvez, menos importante, assim, seria... poxa, agora me atrapalhei. É luz...
dentro dos,
bom, enfim,
dos nomes...
Tem uma quarta aí. Não, são as...
Redemoinho.
São as que pautaram, né, esses títulos. E elas se comunicam dentro dessas partes, na verdade.
Uhum.
Não é, assim, estanque, sabe?
Uhum.
Elas se comunicam e dialogam, né? Mas, sobretudo, nessa perspectiva, eu te diria, sabe, de mudança, luz, né? Essa coisa... sabe, do estresse existencial, que é muito curioso, que no interior está tudo jogado na sua cara, né?
Uhum,
na cidade você não percebe os conflitos de classe, sabe, do que está migrando para a cidade, para o que já está na cidade, da elite, sabe, dos embates, das pequenas guerras culturais do interior.
Muito mais sucinto, né?
Sabe? Muito mais sucinto, muito mais explícito, né? Muito mais expresso, assim. Porque a Morgana é de Três Passos e quando a gente vai ficar alguns dias com a família dela, eu fico bem perplexo, assim, como tudo sabe? É mais condensado, sabe? É mais na sua cara, assim.
Uhum.
Então, foi uma experiência interessante, sabe?
E... Paulo, tu tem um trabalho de linguagem bem, bem forte, assim, bem carregado de simbologia, tanto que no início do livro tu tem um poema do Noll, né, que é também um autor conhecido por sua força de linguagem, assim, de trabalho, né, trabalhar a palavra, né? Não só. Como que é esse teu trabalho, assim, de desenvolver, principalmente na poesia, que é um tipo de literatura na qual permite que esse tipo de trabalho de linguagem seja desenvolvido, assim, de uma forma mais aprofundada, né?
Então, meu caro, esse poema do Noll, só para deixar bem claro antes, assim, ele tem uma... Ele não é exatamente, como alguém possa pensar, uma homenagem para o Noll. Ele é, na verdade, um reflexo de certas inquietações que eu pude perceber no Noll e que eram inquietações minhas. E nesse sentido, é um diálogo meu com o João Gilberto Noll. Ele é um poema escrito depois do falecimento do João Gilberto Noll, mas não por causa do falecimento. Quando eu refiro à festa, né, você tem, né, tem retratado aí uma série de possibilidades, né, mas me parece assim que uma busca interminável que o João Gilberto Noll tem, uma insatisfação interminável e, ao mesmo tempo, a consciência da importância da ilusão, né, de você nutrir a ilusão, porque senão a vida perde todo sentido, né, uma certa festa, sabe, uma certa ilusão de festa ou uma ilusão de futuro. É um pouco nessa linha que vai esse diálogo. E essa questão de trabalhar, sim, né, quer dizer, a palavra, o Noll é uma influência importante para toda a minha geração de escritores, né, de Cíntia Moscovitch, a Daniel Galera, a Carol Bensimol, Antônio Chercheneski, Jefferson Tenório, quem você quiser botar aí, o Noll é uma grande referência. Não estou descartando aqui dos semideuses contemporâneos gaúchos, né?
Sim.
Scliar, sei lá, Assis Brasil. Não estou descartando as pessoas, mas o Noll tem um papel aí, uma importância, um significado que os outros não têm, né? Para quem tem essa inquietude. E então, nesse sentido, eu acho que minha poesia, ela é bem uma oficina, sabe, Pedro, onde eu não tenho uma preocupação imediata de contar uma história, como que é uma preocupação que eu tenho com a prosa, né? A minha prosa é uma prosa que não tem grandes ambições, sabe? A repercussão dos meus livros, se acontece dentro de outras linhas e análises, elas independem de um propósito meu. Como eu venho de uma família que não tem grande cultura, meus tios, enfim, né, meus pais foram os primeiros que fizeram faculdade, né, nas duas famílias, sabe? Eu tinha livros técnicos em casa, mas eu não tinha literatura, assim, né? Então eu me criei no meio de bons contadores, né, dentro de uma oralidade de bons contadores de história, E talvez porque eu não tenha essa aptidão, ou não esteja num meio que valorize essa aptidão, como eles estavam, eu acabo me jogando muito nessa ânsia de contar boas histórias. Então, na poesia é um pouco diferente, assim, sabe? Se ninguém quiser me publicar, se ninguém quisesse me publicar, Pedro, eu estaria muito confortável, entende? Porque, sabe, eu não quero interlocução. A minha poesia, eu acho que mais ou menos tem um consenso em torno disso, né? Ela não busca uma interlocução. Você pode dizer assim, pô, Paulo Scott não sabe escrever poesia ou sei lá o que, pode me atacar de qualquer forma, mas você não pode me atacar dizendo que eu sou uma pessoa preocupada em fazer poemas de concessão, assim, né? Eu acho que eu tenho uma voz muito peculiar, um hermetismo muito peculiar, uma angústia muito peculiar, e acho que esse livro ele vem, claro, numa evolução pro bem ou pro mal, em relação aos outros livros, mas ele mantém essa tônica, né? Esse aspecto ácido, essa melancolia e esse trabalho com a palavra, que é um pouco de quebrar, sabe, uma sintaxe, uma lógica, sabe, que para mim é o que mais me alimenta, assim. Eu tô com 52 anos, cara, sabe, tu começa a compreender melhor o que é essencial para ti, sabe, nessa idade. É incrível, sabe? Como envelhecer é um processo interessante. E a poesia, a leitura de poesia, para mim, é essencial, sabe? Eu posso parar, tivesse que optar, eu poderia parar tranquilamente com toda minha escrita, com todo o resto, mas não abandonaria a leitura da poesia, que para mim é essencial, justamente por causa disso, né? Pelo impacto da linguagem, pela força da palavra, pela nova montagem que faz você, depois da leitura de um bom poema, né, que te surpreende com consistência, você olhar para a vida diferente, sabe? Você termina de ler o poema, você fecha o livro e você olha para a vida diferente. Sabe, é muito forte essa relação, inclusive num momento como esse, que vive politicamente o país. Eu acho que a poesia vai ser e já é um dos instrumentos mais temidos num momento como esse, por quem está no poder, e por quem está pregando um modelo de condução social e governabilidade que é visivelmente fascista, visivelmente totalitarista.
Esse é um ponto que eu gostaria de tocar também. Muitos dos teus poemas têm uma relação, um debate,
Pedro,
político.
Pedro, eu lembrei aqui. É luz, sobrevivência, mudança e entrega, bicho.
É isso aí.
Eu tava um pouco angustiado aqui, tentando lembrar.
Como eu tava falando, muitos dos teus poemas têm uma relação, um debate político por trás, assim. Mais especificamente, a gente pode ver questões e debates sobre conflitos de terra, disputas territoriais, assim, e não apenas territoriais, porque quando a gente fala de poesia, a gente também pode ver isso de uma forma simbólica, né, também, como a conquista de espaço e tal. Como que tu vê a poesia como arma política mesmo, que tu vinha falando agora?
Meu caro, eu não acredito muito em poesia engajada, sabe? Mas eu acredito em poesia que dialoga. E eu tenho uma ambição, que talvez eu morra sem concretizá-la, que é de construir, que é de ter, de produzir uma poesia simples. Eu ainda busco por isso. Mas nessa busca eu me foco muito no diálogo com o essencial. E há alguns embates, algumas guerras, algumas, como eu disse, pequenas tragédias e grandes tragédias que, com as quais eu não consigo não dialogar, mesmo não querendo ser um escritor panfletário. E essas questões que não se apegam a uma localidade específica, porque você pode ver que há poemas que levam em conta aí uma ambiência que você encontra em Recife, em Londres, Rio de Janeiro, Porto Alegre, cidades onde eu morei, São Paulo, que é uma cidade para onde eu estou me me mudando agora, e outras também, como Palmas, no Tocantins, e outras cidades. Então, não é a questão da localidade, mas é um pouco isso, né? Dessa necessidade humana de conflito e de subjugação do outro e de luta para tentar sair, sabe, de uma situação de desespero. Então, minha poesia, ela tem um pouco isso. E de outro lado, Pedro, eu acho que ela aponta de uma forma clara, pelo menos para mim, para a importância do afeto, sabe? De chegar no outro e, embora eu use pouco a palavra amor, eu acho que boa parte deles, desses poemas, são pautados por esse sentimento de amor, que é um sentimento temido, por quem se coloca de uma maneira agressiva em relação ao outro, né? Então fica um pouco essa esperança de que o agressor entenda o outro, né? Justamente por essa força que a linguagem tem cercando a importância do afeto, a essencialidade do afeto, do amor, esse tipo de coisa, né? Que não fica explícito nos Sim. textos, mas que pelo menos dentro da minha cabeça é o que está guiando, né? Eu acredito sinceramente que o amor, o afeto é o que pode mudar, por exemplo, o que está aí hoje, né?
Paulo Scott, tu tem obras de poesia, contos, romances. Como que cada uma dessas peças surge e aparece para ti? Tu diz que trabalho com romance para ti, eventualmente, é mais desgastante. Como que cada uma dessas peças tu gerencia elas até dentro de ti mesmo? Bah, agora eu preciso parar e fazer um poema porque preciso abrir os horizontes. Como é que é esse trabalho, assim, até intermitente, assim, cada uma das coisas, né?
Olha, meu caro, essa pergunta é super difícil, Pedro. E da forma como você fez, ela fica mais difícil, hein? É, porque você ainda coloca, né? Você me pergunta, isso é assim? Esse encaixe é assim? E aí a pergunta fica mais difícil, né? Porque você avança um pouco, né? Então, eu lhe diria que é o seguinte: eu escrevo. É uma necessidade que eu tenho, uma necessidade tão grande, não tão grande quanto a necessidade de ler, mas é uma necessidade importante para mim. Ela, de certa forma, como eu disse agora, ela impede que eu enlouqueça, ela me ajuda a entender o outro, ajuda a entender o meu tempo, dialoga com algumas coisas, principalmente pela rejeição, mas eu não tenho essa chave, sabe? Agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. O que aconteceu com esse livro é que eu estava muito bloqueado, porque você tem que ter uma imersão muito grande quando você está escrevendo um romance, ainda mais um romance que envolve tanta informação como O Marrom e Amarelo, que trata do racismo no Brasil, e que tem um pouco, e é um pouco inspirado na minha história. Meu pai me chama de amarelo, chama meu irmão que é preto, né, de marrom, né. Eu, como sou desbotado, assim, então tem essa maluquice que sempre me afetou profundamente, porque eu nunca me vi como branco, e a minha identidade, né, sempre, a minha identidade sempre foi de pessoa preta, né, desculpa, pessoa negra, né, um pardo negro, enquanto mesmo aqui no sul do país, né, onde essa hierarquia cromática, né, é bem diferente do centro do país, do norte do país, mesmo aqui no sul do país, a minha identificação social, por muitas vezes, na maioria das vezes, me toma como uma pessoa branca. Entende? E aí eu fico o tempo todo dizendo, eu sou negro. Então, é um romance que se volta para a questão das cotas, parece que ele foi encomendado para esse momento, porque nós sabemos, né, que o ministro da Educação, que é um marionete na mão, né, de vários interesses aí, principalmente dos interesses conduzidos, né, pelo ministro Paulo Guedes. Em algum momento essa pessoa, esse cidadão, esse senhor vai pressionar um congresso que está totalmente disponível, no meu ponto de vista, para essa solução, pela eliminação das cotas raciais nas universidades, enfim, né? Então, eu jamais imaginei que isso pudesse acontecer, mas dessa forma como aconteceu, porque esse romance ele está sendo trabalhado desde 2013, Pedro. Né, já tinha esse...
Então foi uma... E foi num momento bem complexo para fazer essa reflexão.
Aí agora chega, entra no poder um grupo que não agora nesse momento, mas que com certeza daqui a pouco, né, até porque esse programa das cotas ele tem data de, né, de expiração, né, pode ser renovado ou não. Então... essa, para mim, é, digamos assim, trabalhar o romance nessa imersão demanda uma dedicação que talvez a escrita de um poema, mesmo eu te dizendo que há poemas nos quais eu trabalhei 2-3 anos, né, você pode descartar um poema, sabe, deixar na gaveta, mas não um romance, certo, que a sua editora lhe deu adiantamento, que os seus editores fora do país estão esperando, que os seus leitores estão cobrando, né? Você não pode simplesmente dizer não, né? Eu que aceito o rótulo de romancista, vou, não, esquece esse romance, sabe? Não posso, sabe? Então, nesse sentido, me dedicar para um livro de poesia compartimentou, assim, digamos assim, esse tratamento de uma forma que não tinha acontecido antes.
Sim.
Mas escrever é escrever.
Paulo Scott, estamos chegando ao final do nosso programa. Onde que as pessoas podem conseguir esse teu livro?
Olha, meu caro, na Bamboletras, aqui em Porto Alegre, na Taverna, na Baleia, ou pelo site... pelo Facebook da Edra, no site da Edra, da Editora Edra de São Paulo, ou no Facebook da Editora Demônio Negro.
Uhum. Paulo Scott, quero agradecer muito a tua presença aqui. Gostei muito do teu livro, espero que as pessoas gostem também.
Obrigado,
em casa.
Pedro. Obrigado.
E sucesso!
Obrigado, Pedro.
O folhetim de hoje recebeu o escritor Paulo Scott. Ele veio ao nosso programa para conversarmos sobre o seu livro Garopaba, Monstro Tubarão, que está saindo pelo selo Demônio Negro da editora Edra. O programa Folhetim volta na próxima semana. Aos nossos ouvintes, desejamos ótimas leituras.
Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.